Revista do Meio-Dia.
A você uma boa tarde, segunda-feira, 23 de outubro de 2023. Começa aqui a edição de número 893 da Revista do Meio-Dia. Vamos aos destaques de hoje. Semana Nacional do Livro e da Biblioteca. Lançamento de livro e palestra marcam a abertura da programação do evento hoje na UEL. Daqui a pouco os detalhes da programação com a diretora do Sistema de Bibliotecas, Neide Zaninelli. Eduel abre semana temática de outubro. Livros das áreas de educação e filosofia, ciências humanas e sociais e direito estão com descontos de 30%. Promoção vale para quem adquirir os livros presencialmente na livraria. Ocupa Cênicas, movimenta campus da UEL com oficinas e apresentações culturais esta semana. Iniciativa é da Rosa Amarela, empresa júnior do curso de artes cênicas. Já parou para pensar como o boom das padarias mudou o padrão da refeição no final do dia? Na coluna Conversa de Cozinha, confira as dicas de Valéria Mortara para acabar com o dilema do que comer no jantar. A imposição de políticas de proteção ambiental por parte da União Europeia para um acordo comercial com o Mercosul está nos comentários de Marcos Rambalducci na coluna Economia para Todos. Nostalgia, representante da Itália no Oscar 2023, categoria Melhor Filme Internacional, estreia hoje no Ouro Verde. Nesta segunda, todos pagam meia. Longa sobre Lima Barreto, escrito e dirigido por Rodrigo Grota, será exibido amanhã na Mostra de Cinema de São Paulo. Ficções completas, livro do ex-mutante Arnaldo Batista, tem pré-venda com desconto no site do Grafatório e na Semana Nacional do Livro e da Biblioteca. Hoje tem o projeto Um Dedo de Prosa na Biblioteca Pública de Londrina.
A UEL e você.
Pré-lançamento de livro e palestra marcam a abertura da Semana Nacional do Livro e da Biblioteca na UEL. Vamos saber sobre a programação que teve início hoje de manhã com a diretora do Sistema de Bibliotecas, Neide Zaninelli.
Boa tarde a todos, ouvintes da Rádio UEL. Essa semana estamos comemorando a Semana Nacional do Livro e da Biblioteca. Nós escolhemos a data 23 a 27 de outubro. É uma comemoração a nível nacional, né? Várias bibliotecas aí estão comemorando junto. É a Semana Nacional do Livro, sempre a última semana do mês. Às vezes, uma ou outra biblioteca puxa a data um pouco mais para frente, um pouquinho mais para trás. Mas nós estamos comemorando de 23 a 27 de outubro. E nós temos uma programação bastante extensa. E uma programação muito rica de conteúdo, de temas bem atuais, que a gente está aí apresentando à comunidade toda, não só da UEL, todos estão convidados. Então, nessa nossa abertura, que foi hoje, né, às 10 horas da manhã, fizemos uma abertura simbólica, podemos dizer assim. E logo a seguida nós tivemos uma palestra, que é as tendências do compartilhamento da informação jurídica nas mídias e redes sociais, né? Juntamente com o pré-lançamento do livro da bibliotecária daqui dos sistemas de bibliotecas da UEL, que trabalha no processamento técnico da Biblioteca Central, a bibliotecária Eliane Maria da Silva Jovanovics. O livro dela tem o tema da tese que ela defendeu o ano retrasado. A informação jurídica nas mídias e redes sociais, contributos para o capital social. E no período da tarde, do dia 23 ao dia 26, da 1 hora às 5 horas da tarde, nós teremos um curso que é ministrado por dois bibliotecários aqui da Biblioteca Central, que é o Osni Francisco Terciotti e o Valdir Aguiar, que ministram um curso de técnicas de higienização de pequenos reparos e conservação preventiva de livros e documentos de maneira geral. É um curso bastante conhecido, bastante solicitado por toda a comunidade, principalmente pelas bibliotecas públicas da região. Sempre tem bastante interessados, esperando chegar a Semana Nacional do Livro e da Biblioteca para poder fazer o curso. E também, para a comemoração dessa semana, nós temos uma exposição, abertura hoje também, e vai até o dia 17 de novembro. É uma exposição muito interessante sobre obras raras e especiais do sistema de bibliotecas da UEL, que foi coordenado a montagem dessa exposição pela bibliotecária daqui da Biblioteca Central, a Patrícia Ofélia Pereira Almeida, junto com os mestrandos e doutorandos, o Júlio César Tauli, a Sandra Regina Lage e Carlos Eduardo Silva Carvalho. São mestrandos e doutorandos do curso da Ciência da Informação. É um tema de exposição muito interessante, porque a biblioteca tem uma coleção de obras raras e especiais. Então, a gente está querendo mostrar para a comunidade, para o nosso público aqui, né, que nós também temos esse tipo de material. E foi, assim, elaborado a partir de alguns temas, assim, bastante importantes, né? O porquê foi escolhido apenas 7, 8 títulos de uma coleção de 1.300 títulos que a gente tem. E cada um tem uma particularidade do porquê foi escolhido. Venha conhecer, venha visitar a nossa exposição e você vai descobrir o porquê.
Neide Zaninelli.
E também temos uma exposição que vai até o dia 1º de novembro. É uma exposição do Alceno Marlon, que é fotógrafo. Título da sua exposição: Algoritmos Visuais, a magia da inteligência artificial na fotografia. Que, inclusive, ele vai dar um workshop sobre isso, sobre esse tema. Então, ele está apresentando uma exposição sobre esse tema e vai dar um workshop de inteligência artificial no tratamento da imagem, que também é um tema, assim, bastante polêmico, um tema muito atual, né? Mas ele pôs um enfoque para o tratamento da imagem, tanto para fotografia quanto imagens diversas aí nesse mundo aí da internet. E para finalizar, eu queria reforçar também o convite a todos, nossa comunidade universitária, UEL, nossa comunidade da região aí, professores, alunos, todos, para participar do nosso café intercultural. Esse mês vai ser realizado, então, na Biblioteca Central, como parte da Semana Nacional do Livro da Biblioteca. E ele vai ter o tema Cultura e Literatura, que nós vamos fazer uma dinâmica com os participantes sobre ditados populares. Vai ser muito interessante, vai ser muito divertido e descontraído. Gostaria de reforçar a toda a comunidade que venha participar de algum desses itens que nós mencionamos aqui. Não é só para a comunidade universitária, não tem essa restrição. É para quem puder participar, quem tiver interesse em participar, nós estaremos aqui para recebê-los com muita alegria. Obrigado e até breve.
Neide Zaninelli, diretora do Sistema de Bibliotecas da UEL. A Semana Nacional do Livro e da Biblioteca segue até sexta, dia 27. Hoje é o último dia de inscrições para participar do processo de seleção socioeconômica de 475 bolsas ofertadas pela UEL para estudantes de graduação. A bolsa auxílio é de R$500 mensais, vale pelo período de um ano e está sendo ofertada por meio do Programa de Formação de Estudante Empreendedor e Empreendedora. Os recursos são do Fundo Paraná, da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, SETI. Podem se inscrever estudantes de todos os cursos de graduação da UEL. A seleção será feita pelo Serviço de Bem-Estar à Comunidade, o SEBEC, por meio de critérios de avaliação socioeconômica, conforme as regras disponíveis no edital SEBEC/PROGRADE 002 de 2023. Inscrições, então, até hoje, Mais informações na página do SEBEC, o Serviço de Bem-Estar à Comunidade da UEL. Últimos dias de inscrição para a CONAI 2024, Conferência Nacional de Educação, etapa regional preparatória, que será realizada na UEL nos dias 27 e 28 de outubro. As inscrições terminam na próxima quarta, dia 25, e podem ser feitas na página da UEL na internet, com acesso pelo endereço sistemasweb.uel.br. Convocada em caráter extraordinário pelo presidente Lula, a CONAI 2024 tem como tema Plano Nacional de Educação 2024-2034, Política de Estado para a Garantia da Educação como Direito Humano com Justiça Social e Desenvolvimento Socioambiental Sustentável. O objetivo é reunir professores, professoras, estudantes, mães, pais, especialistas e toda a comunidade para refletir sobre os desafios da educação brasileira e construir coletivamente propostas para a elaboração do novo Plano Nacional de Educação, o PNE. A iniciativa do governo representa uma retomada do processo democrático após o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff e a superação de um período marcado por desmonte de políticas públicas e das instâncias de participação popular. Antes da fase nacional, marcada para o período de 28 a 31 de janeiro de 2024, vão acontecer as conferências estaduais, distritais e municipais. De acordo com a programação do Fórum Estadual de Educação do Paraná, são 32 conferências no estado. A etapa estadual está marcada para 27 e 28 de novembro, na sede estadual da APP Sindicato em Curitiba. Reforçando então o prazo de inscrição para a CONAI 2024, etapa preparatória que será realizada na UEL nos dias 27 e 28 deste mês. As inscrições terminam na próxima quarta, dia 25 de outubro, e podem ser feitas na página da UEL na internet, com acesso pelo endereço sistemasweb.uel.br.
Rosa Amarela, empresa júnior do curso de artes cênicas da UEL, realiza nesta semana o Ocupa Cênicas. De hoje a sexta, haverão apresentações durante as manhãs na Praça do Seca e também oficinas durante a tarde. As oficinas custam R$10 e tratam de diversas áreas, como teatro, iluminação, sapateado, práticas circenses e performance. Para participar, basta fazer a inscrição no Instagram da Rosa Amarela pelo valor de R$10. A aluna do curso de artes cênicas e participante da Rosa Amarela, Vitória Furlaneto, traz mais informações e faz um convite aos interessados.
Da Rosa Amarela, a gente está aí desde 2021, produzindo vários eventos, a gente fez parte da produção do Filo em Londrina. E um dos eventos é agora, do dia 23 ao dia 27 de outubro de 2023, é o Ocupa Cênicas. A gente vai ter no período da manhã, nos intervalos, a gente vai ter apresentações na Praça do Seca, na Sala Preta também, e no período da tarde, na UEL mesmo, a gente vai oferecer algumas oficinas. As oficinas estão no valor de R$10 cada uma. São membros da empresa mesmo, estão dando as oficinas. Qualquer pessoa pode participar, só você entrar lá, fazer a sua inscrição. A gente vai ter oficina de um aulão de teatro com práticas de improviso, oficina de iluminação na Sala Preta, oficina de práticas circenses, alongamentos e práticas circenses, outra oficina de introdução a práticas do cinema, que o pessoal vai gravar um curta na oficina, oficina de sapateado e uma oficina de performance. Todas as informações complementares das oficinas estão todas no nosso Instagram, @rosamarela.ej. Tem um link na nossa bio, que é o formulário de inscrição. Aí você entra lá, faz a sua inscrição. Tem o comprovante do Pix, que você manda no... Tem um contato lá pra você mandar. As oficinas estão no valor de R$10 cada oficina. Serão 6 oficinas, todas no período da tarde, aqui na UEL.
A Ocupa Cênicas é uma iniciativa da Rosa Amarela, promovida pelo curso de artes cênicas da UEL, e visa promover o crescimento artístico e cultural da comunidade, ao mesmo tempo em que destaca o potencial criativo dos estudantes de cênicas.
Começa hoje a semana temática Eduel de outubro. Eduel é a editora da Universidade Estadual de Londrina. Os livros das áreas de Educação e Filosofia, Ciências Humanas e Sociais e Direito estão com descontos de 30%. A promoção é válida somente para quem adquirir as publicações presencialmente na livraria da Eduel, localizada aqui no campus universitário. A semana temática de outubro segue até sexta, dia 27. Os livros das referidas áreas podem ser consultados no site da editora, eduel.com.br. As semanas temáticas foram retomadas este ano e seguem até dezembro com descontos especiais por áreas do conhecimento. Vamos ao calendário das próximas promoções. De 20 a 24 de novembro estará contemplado lá da área de ciências exatas. Estarão com descontos livros de física, matemática, engenharias, arquitetura e urbanismo, biotecnologia, química e economia. E de 11 a 15 de dezembro, publicações da área infanto-juvenil. A livraria da Eduel fica nas imediações da Biblioteca Central, no campus. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 7 da noite. Você pode entrar em contato com a equipe pelo WhatsApp 43-3371-4683 ou também pelo e-mail livrariaeduel@uel.br. Nesta terça, dia 24, a partir das 8h30 da manhã, no Anfiteatro Ciro Grossi, o Pinicão, haverá o lançamento do curso Tecendo Diálogos para Práticas Antirracistas, promovido pelo GT UEL na luta contra o racismo e gestão de promoção da igualdade racial. O lançamento vai reunir toda a comunidade universitária e membros da comunidade externa. A atividade terá a presença da reitora da UEL, Marta Fávaro, do vice-reitor Ayrton Petris e do prefeito de Londrina, Marcelo Bellinati. Nós conversamos agora há pouco com a professora Ângela Lima, que faz um convite à comunidade.
Bom dia, comunidade UEL. Aqui é a professora Ângela, do Departamento de Ciências Sociais e que está atualmente na direção do SEBEC. Um convite muito especial para toda a comunidade universitária, escolas de educação básica, toda a comunidade externa. Amanhã, no Pinicão, no CCB da UEL, nós teremos a abertura das nossas formações antirracistas para servidores e servidoras da UEL e da Prefeitura Municipal de Londrina. Sabemos que muito tem sido feito com esse objetivo por vários cursos, departamentos, centros, todos os órgãos da universidade, mas essa campanha, o UEL na luta contra o racismo, essa campanha institucional, não só vai potencializar, como vai intensificar todo esse trabalho que a UEL vem fazendo e avançando cada dia mais. Então, é uma ação que tem como eixo a formação de uma comunidade antirracista. Nós teremos a presença de servidoras e servidores da Prefeitura Municipal de Londrina, sob a liderança do Recursos Humanos e também, e sobretudo, de servidoras e servidores que estão atuando na gestão da igualdade racial, então o Conselho Municipal da Promoção da Igualdade Racial. E aqui na UEL, à frente desse trabalho, a ProRH, o SEBEC e, sobretudo, o NEAB, o nosso Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, que está, né, como uma das lideranças do nosso GT de combate ao racismo. O título do evento de amanhã é Tecendo Diálogos para Práticas Antirracistas. Vai inaugurar uma série de formações, rodas de conversa sobre práticas antirracistas na Prefeitura Municipal de Londrina e na Universidade Estadual de Londrina. Teremos certificações pela PROEX, a inscrição é gratuita, vocês podem encontrar o link da inscrição na página de cursos e eventos da UEL, na página do NEAB, e nós teremos apresentações musicais amanhã com duas escolas estaduais do município de Londrina, de Rolândia, Colégio Estadual Professor Francisco Villanueva e Colégio Estadual Souza Naves. Nós teremos a honra de receber as turmas de ensino médio e alguns jovens e algumas jovens dos anos finais do ensino fundamental, que vão fazer apresentações culturais relacionadas às práticas e à educação antirracista. E teremos também a fala de uma professora doutora da área de Ciências Sociais da Unesp de Marília, que é a professora Maria Valéria Barbosa. Esperamos vocês.
Professora Ângela Lima, do Departamento de Ciências Sociais, diretora do SEBEC, Serviço de Bem-Estar à Comunidade da UEL. Eliette Vanzo, para a Revista do Meio-Dia.
A UEL e você. Economia para Todos, com Marcos Rambalducci.
Olá, meus caros. Meu assunto hoje é abordar os termos de um possível acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, cujas negociações se arrastam desde o início do século. E a falta de avanços tem como uma das razões as imposições de políticas de proteção ambiental colocadas por eles sobre nós, especialmente sobre a agropecuária e o desmatamento. Agora, se a gente deseja realmente caminhar para um processo de descarbonização, um acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul deve estar apoiado em base de cooperação e não de imposição, retaliação e de protecionismo. Pois veja, o mundo produz uma média de 90 milhões de barris de petróleo por dia, segundo os dados da Agência Internacional de Energia, a IEA. Cada barril contém aproximadamente 159 litros e permite fazer 32 litros de diesel e 64 litros de gasolina. Tem que observar também o seguinte: a quantidade de CO2 liberada por barril de petróleo é cerca de 317 quilos de CO2. Em média, para a gente ter uma ideia, uma árvore madura pode absorver cerca de 22 quilos de CO2 por ano. Mas observe, na Europa, conforme a Agência Europeia de Estatística, a Eurostat, a taxa média é de 6 automóveis de passageiros para cada 10 habitantes, o que significa uma frota de veículos de 256 milhões de carros. Fazendo as contas, não me parece que é a flatulência ou o arroto do gado brasileiro que seria o grande culpado pela emissão de gases do efeito estufa. O colunista Jamil Chad, num artigo da semana passada, dia 20, comenta uma proposta que estava em sigilo e foi feita pelo Brasil à União Europeia para tentar fazer acaminhar esse acordo comercial envolvendo os dois blocos, mas calcado em premissas de cooperação e não de ameaça e de imposição. E quer me parecer que os mandatários do bloco europeu se esquecem que cresceram e prosperaram sobre uma plataforma de produção e consumo de derivados fósseis. É justo e necessário que eles queiram promover uma transição para uma economia de baixo carbono, mas tal não os exime dos pecados do passado e mesmo dos pecados do presente. Na versão do acordo proposto pelo Brasil, deve haver sim o reconhecimento dos países da União Europeia de que o Mercosul precisa ter o apoio deles para garantir os requisitos de importação adotados por eles, e que não se torne isso uma barreira que inviabilize o acesso ao seu mercado. E esse apoio deve incluir recursos financeiros e programas de capacitação para ajudar os produtores do Mercosul, bem como que os governos europeus ajudem a pagar pela conservação das florestas da América do Sul. E para assegurar a realização desses objetivos, a proposta prevê que a União Europeia se comprometa com a destinação de recursos financeiros em montante não inferior a 12,5 bilhões de euros, distribuídos entre subsídios, empréstimos e outros instrumentos financeiros, e que as medidas tomadas para combater as mudanças climáticas, especialmente aquelas não negociadas conjuntamente, não devem constituir-se um meio de discriminação arbitrária ou injustificável, ou ainda com uma restrição disfarçada ao comércio internacional. Em vez de punir ou impor taxas, os governos devem se comprometer a intensificar esforços contra a extração ilegal de madeira, contra os incêndios, comércio ilícito de animais, pesca ilegal, tráfico ilegal de resíduos e demais práticas que possam contribuir para degradação ambiental, poluição e perda de diversidade. Essa proposta brasileira inclui a necessidade de não impor as mesmas condições em termos de política ambiental para realidades econômicas distintas, dentro, portanto, do princípio de equidade e responsabilidade comuns, porém diferenciadas e em conformidade com as suas respectivas capacidades, ou seja, com as capacidades de cada uma dessas economias. É corretíssima a preocupação que todos temos que ter com o meio ambiente. e medidas precisam ser urgentemente tomadas. Mas a fatura deve ser rateada da forma mais justa possível. Essa proposta brasileira é sim um esforço no sentido de equiparar as responsabilidades, a cada qual segundo o seu próprio pecado. Pensa nisso. Te vejo na próxima coluna e até lá, se cuida.
Economia para Todos. Essa coluna é uma parceria entre o jornalismo da UEL-FM e o Núcleo de Pesquisas Econômicas Aplicadas da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Conversa de Cozinha. Nutrição e saúde no dia a dia, com Valéria Mortara.
Olá, tudo bom? Seja bem-vindo aqui na cozinha novamente. Senta-se, acomoda e vamos conversar. É muito comum na minha prática clínica escutar assim: ah, não, eu não janto faz muito tempo, só tomo um lanche ou como qualquer coisinha. É o hábito da minha família. É sobre isso que eu quero conversar. Eu chamaria essa conversa de o dilema do jantar, para que fique séria como é. E atenção que é o dilema de um recorte da sociedade, vamos deixar claro, né? Porque para muitos o dilema é comer. Nós sabemos que o mundo está numa transformação mega acelerada, nos levando sei lá para onde. Em termos de sociedade, dinâmicas familiares, muita coisa mudou dos anos 70 para cá. Nas casas, muitas mulheres estavam em casa, muitas famílias tinham empregadas e se saía muito menos para comer fora. Então, estruturar as quatro refeições em casa era mais fácil e mais necessário. O jantar, nesse tempo, era frequentemente o resto do almoço ou uma sopa. Lá pelos anos 80, 90, além do aumento de mulheres no mercado de trabalho para além de escolas e hospitais, acontece o fenômeno do boom das padarias. Começam a abrir muitas padarias, que para se diferenciar trazem muitas novidades, pães recheados, tortas e salgados que caem no gosto da população. Hoje, muitas dessas padarias foram engolidas pelos supermercados, mas eles continuam a fazer as mesmas coisas. Passar na padaria no final do dia e levar um pão e umas coisinhas para um lanche tardio virou a rotina de muitas famílias. E se você faz um lanche bem reforçado às 6 da tarde, certamente não vai querer jantar, né? Talvez só um belisco lá pelas 9. Assim, temos a alegria de não sujar o fogão e nem voltar para as panelas. Só que, ao observar os índices de doenças crônicas como diabetes, hipertensão e obesidade, parece que essa não foi uma boa estratégia. Gente, não tenho nada contra o lanche, mas vamos observar a qualidade dessa refeição? Geralmente, ela tem um bom tanto de carboidrato, bastante carne processada e praticamente nenhum vegetal. Antes, o lanche ainda era regado a refrigerante para um bom tanto de famílias, mas esse problema parece que vem sendo resolvido, só que com quantidades exageradas de suco. E, de novo, suco não é problema, mas a quantidade de suco é sim. Não só pelas calorias fáceis de ingerir, junto com o fato de que o suco te faz mastigar muito menos. Então, além do lanche facilitar uma composição ruim, ultraprocessada e cheia de sal, ele tem uma proporção entre os grupos alimentares bem porcaria para uma refeição do final do dia. Lembra que já falamos disso? De como é importante a ingestão de vegetais no jantar? Então, hoje não tem receita, mas sim dicas de como melhorar as proporções do seu lanche ajantarado. 1. Tenha muita salada para esses lanches. Procura sempre ter salada lavada na geladeira, porque se deixar para lavar naquela hora, não vai lavar. Faça uma salada de frutas ou pique uma fruta fresca como parte desse lanche. Se puder, prefira pães integrais. Se não, Use pão sem miolo, tipo pão francês, ou pães tipo sírio ou wrap para poder ter mais recheio e menos pão. Evite carnes processadas. Presunto, peito de peru, mortadela, isso só de vez em quando. Use bifes, carne assada, frango desfiado ou ovo. Limite o suco a um copo de 200 ml. E coma esse lanche como deve ser em qualquer refeição. Sentada à mesa, mastigando devagar e de preferência com uma ótima companhia. Mesmo que seja você mesmo. Nos vemos na semana que vem. Beijinho e tchau!
Conversa de cozinha. Nutrição e saúde no dia a dia. Contatos com esta coluna pelo Instagram, @ Valéria Mortara. Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Nostalgia, representante da Itália no Oscar 2023, categoria Melhor Filme Internacional, estreia hoje no Cine Teatro Ouro Verde. Nesta segunda, todos pagam meia.
Tu sei filha a me. Devi de estar atento.
Andata, ha conosciuto altri mondi, è quello che dico sempre voglio.
Che c'è?
Io lo voglio incontrare. Oreste è come me.
Trailer do longa Nostalgia, dirigido por Mario Martoni, baseado na obra de mesmo nome do escritor italiano Ermanno Rea. A trama acompanha a história de Felice Lasco, que depois de 40 anos longe de casa, dividindo o tempo entre Egito e Líbano, decide retornar ao lugar onde nasceu, o bairro de Sanità, no centro de Nápoles. Acaba redescobrindo os lugares que uma vez há muito tempo costumava andar, além de conhecer alguém que o ajudará a relembrar os antigos códigos do bairro, sendo completamente tomado por um passado que o devora. Essa é a sinopse do filme que integrou a seleção oficial do Festival de Cannes 2022 e agora é representante da Itália no Oscar 2023, categoria Melhor Filme Internacional. Nostalgia tem 2 horas de duração, classificação indicativa 14 anos. Sessões 16h, 19h. Estreia hoje no Cine Teatro Ouro Verde e segue até quarta-feira. Nesta segunda dia de estreia, todos pagam meia entrada, ou seja, R$10. Bilheteria abre 30 minutos antes de cada sessão, só aceita pagamento em dinheiro. E o longa sobre Lima Barreto, escrito e dirigido por Rodrigo Grota, será exibido amanhã na 47ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, com a presença de parte do elenco e equipe.
Eu sou Afonso Henriques de Lima Barreto. Tenho 22 anos. Sou filho legítimo de João Henriques de Lima Barreto. Fui aluno da Escola Politécnica. No futuro escreverei a história da escravidão negra no Brasil e sua influência em nossa nacionalidade.
Lima é quem dá carne para as personagens negras. Isso é muito importante. Carne e subjetividade. São personagens negras que pensam, que sentem, que julgam, que falam de si próprias em primeira pessoa do singular.
Agora que tinha a noção exata da sua situação na sociedade.
Clara dos Anjos é um, certo? Isaías Caminha é outro. Gonzaga de Céu são personagens negros e negras. Então eu diria que pra gente preta, Para além de Policarpo, esses três personagens, Isaías, Gonzaga e Clara dos Anjos, é da maior importância para a literatura brasileira.
Escrever salvou o Lima Barreto.
Trailer do longa-metragem Noite e Dia, Lima Barreto, Obra e Vida, da produtora londrinense Kinopus. Produzido ao longo de 5 anos, foi filmado em Londrina, no Rio de Janeiro e em São Paulo, e apresenta entrevistas com 13 especialistas que relembram e discutem aspectos biográficos e estéticos da obra do escritor. Mescla material de arquivo, as entrevistas e cenas ficcionais criadas a partir do universo estético de Lima Barreto. O cineasta Rodrigo Grota diz que o objetivo foi produzir um filme que fosse ao mesmo tempo apreciado por conhecedores da obra de Lima, mas que também pudesse estimular novos leitores. O longa Noite e Dia, Lima Barreto, Obra e Vida, será exibido então amanhã na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, terá nova exibição na Mostra, dia 31. Aqui em Londrina, a estreia será 19 de novembro, na noite de encerramento do 25º Festival Kinoarte de Cinema, no Espaço Vila Rica. Falamos de literatura no cinema. Agora o tema é a nova publicação da Grafatório Edições com o ex-mutante Arnaldo Batista. A obra está em pré-venda com desconto até 12 de novembro. Heloísa Gonçalves.
Selo londrinense O Grafatório lança Ficções Completas, livro que reúne textos do músico Arnaldo Batista dos anos 70, após a sua saída da banda Os Mutantes. O responsável pelo design da obra é Pablo Blanco e o editor é Felipe Melhado, fundadores do Grafatório. Felipe conta que a parceria com o músico partiu do próprio Arnaldo, por meio de um amigo em comum entre eles, o jornalista JB Medeiros.
Em 2020, a gente publicou um livro do JB, que é O Último Pau de Arara, e o JB chamou o Arnaldo para fazer uma orelha para esse livro, né? Aí o Arnaldo fez, topou e tal. E aí, quando o livro saiu, a gente mandou um exemplar pro Arnaldo e ele gostou bastante, assim, da edição, né? Do projeto gráfico. E logo em seguida, assim, né? Ele já veio procurar a gente, ver se a gente tinha interesse de fazer alguma coisa juntos. E já veio mostrando algumas possibilidades de texto que ele tinha escrito e tudo mais. E a gente chegou nessa ideia de reunir esses textos de ficção científica. Assim que ele procurou a gente, né, que a equipe dele procurou a gente ficou completamente entusiasmado, assim, com a possibilidade, porque, enfim, o Arnaldo é um dos gênios, assim, da música brasileira, né? Eu e o Pablo Blanco, né, que é meu colega no Grafatório, designer do livro, a gente é muito fã dele já há bastante tempo.
Os textos de Arnaldo se encaixam no gênero ficção científica. Foram escritos em um momento de transição definitivo para o músico, quando ele saiu dos Mutantes e iniciou a carreira solo. Felipe afirma que pôde observar a influência desse período nos textos do escritor, assim como a influência das músicas de Arnaldo em seus contos.
A gente consegue ver, assim, na escrita do Arnaldo, algumas coisas que estão presentes nas criações musicais dele também, assim, alguma similaridade de temas e tudo mais, né? O Arnaldo sempre foi muito influenciado pelo universo da ficção científica e levou isso para Os Mutantes, obviamente, né? O próprio nome da banda, né, Os Mutantes, é o nome de um livro de ficção científica que ele gostava muito. E você tem canções ali dos Mutantes, tipo a 2001, né, que tem essa temática da ficção científica e tudo. E em alguns momentos a gente vê até mesmo imagens, assim, que estão presentes em letras de canções dele e que se repetem, né, na escrita, né, dos contos ali. Por exemplo, agora de uma música dele, uma canção que chama Ai Garupa, que é uma música dele da década de 70, mas que saiu num disco mais recente, que é o Larry Bad, né? Por exemplo, ele usa uma imagem de uma pessoa andando de moto num corredor que tem um tapete, assim, que é um veludo vermelho, e a moto vai rasgando esse tapete, assim, né? Isso aparece nessa música e aparece também em um dos textos do livro, O Rebelde entre os Rebeldes, né? A mesma imagem. Então tem esses detalhes, né, que a gente vai sacando, assim, de continuidade, né, entre a obra literária dele e a obra como músico, né? O trabalho de compositor de canções, né?
No livro Ficções Completas, de Arnaldo Batista, estão presentes 2 contos e 1 novela. O primeiro conto, O Abrigo, descreve a fuga de um planeta Terra que se tornou inabitável. A segunda história é The Moonshiners, que significa contrabandistas de álcool. Escrito originalmente em inglês, o conto mostra a relação entre 2 humanos e 2 alienígenas. A novela que compõe a obra tem como título Rebelde entre Rebeldes e contempla batalhas e colônias espaciais, retratando as preocupações filosóficas, místicas e éticas de Arnaldo na década de 70. Felipe, editor do livro, escolheu o conto O Abrigo para resumir a história. Ele relaciona o texto de Arnaldo, escrito nos anos 70, com a corrida espacial que bilionários realizam nos dias de hoje.
O Abrigo, ele conta a história de um cara, assim, que tá se preparando para a chegada de um inverno nuclear, né? Tá rolando uma guerra e tá na iminência de uma explosão atômica que vai dizimar a possibilidade de vida no planeta. Então ele começa a construir um bunker, assim, no subterrâneo da casa dele. E para a construção desse bunker, ele acaba cometendo diversas atrocidades, assim, né? Ele escraviza trabalhadores para a construção do bunker, depois assassina esses trabalhadores, ele sequestra mulheres para viverem com ele, né, forçadamente no bunker. Em determinado momento, essa explosão nuclear realmente acontece e ele fica lá nesse bunker. E aí ele começa a construir uma nave para escapar do planeta Terra, né, que se tornou inabitável, né. O resto do conto se desenrola a partir daí e você vê que tem uma temática, assim, de um sujeito, né, ocidental, que se acha acima da natureza, que se acha acima do planeta Terra, né, e que, de certa forma, consegue uma salvação individual, né, através da grana, né. Então é um cara que escapa desse jeito e que diz muito hoje sobre as viagens, sobre o que tem se passado na cabeça desses milionários que investem em tecnologia espacial nos dias de hoje, né. A gente vê que tem essas pessoas com muita grana que simplesmente estão cogitando isso seriamente, né, de ir embora do planeta Terra, ao invés de pensar em maneiras alternativas de se habitar nesse planeta. Né? Então, é uma coisa que o Arnaldo ali, de certa forma, anteviu nos anos 70, né?
O livro Ficções Completas, escrito por Arnaldo Batista e publicado pelo selo londinense O Grafatório, será lançado em São Paulo no dia 6 de dezembro. A data de lançamento em Londrina ainda será definida. A obra está no período de pré-venda no site da Grafatório Edições até 12 de novembro. O valor é R$ 79,00. Com o desconto de 20% da pré-venda, o total fica R$ 63,00. O livro pode ser enviado por uma taxa de entrega ou retirado gratuitamente a partir de 13 de novembro no Coletivo Grafatório, que fica na Rua Mossoró, 483, no centro de Londrina. Heloísa Gonçalves, para a Revista do Meio Dia.
Daqui a pouco tem mais informações sobre livros e uma iniciativa do projeto Um Dedo de Prosa hoje na Biblioteca Pública. Antes, vamos falar sobre cartões postais. Sim, o projeto Poéticas Visuais tem cartões postais inspirados em Londrina que começam a ser distribuídos amanhã gratuitamente em 7 pontos da cidade. Iniciativa das designers e artistas visuais Júlia Baus e Thaís Beckert. Durante 6 meses, elas observaram a paisagem londrinense como parte da pesquisa de experimento gráfico sobre Londrina. O projeto contou com o patrocínio do PROMIC, o Programa Municipal de Incentivo à Cultura. As artistas transformaram 10 lugares que consideram pontos tradicionais culturais em cartão postal. Calçadão, Anfiteatro do Zerão, Moringão, Rua Paranaguá, Avenida Arthur Thomas, Vila Brasil, Shopping Contour, Avenida Higienópolis, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UEL e Laboratório de Fotografia também na Universidade. Foram impressos 1.000 cartões postais que começam a ser distribuídos amanhã, limite 2 unidades por pessoa. Confira os locais de distribuição: Biblioteca Pública, Livraria Olga, Loja Ciranda, Clube das Mães Unidas, Sesc Cadeião e Centro Cultural Lupércio Lupi. Na UEL, a distribuição será exclusiva para estudantes de design e artes visuais nas secretarias dos cursos. E na Semana Nacional do Livro e da Biblioteca, o projeto Um Dedo de Prosa promove um encontro com 4 convidados na Biblioteca Pública.
Meu nome é Marco Fabiani, eu sou médico e escritor de Londrina e estou aqui para fazer um convite para todo mundo. Hoje, na Biblioteca Pública de Londrina, ali na Avenida Rio de Janeiro, no número 413, às 19h30, nós vamos estar reunidos num projeto chamado Dedo de Prosa, que é um projeto antigo da cidade, idealizado pela Cris Viana, em que há um encontro entre os escritores da cidade e o público interessado em literatura, os leitores de um modo geral. Vamos estar lá o Mário Fragoso, que é um ator, jornalista, o Moacir Medre, um grande escritor londrinense, e a Cris Viana, que é uma poetisa e uma produtora cultural. Nós vamos estar lá para conversar, para bater um papo, nessa que é a Semana Nacional da Biblioteca e do Livro. Por isso que nós estamos fazendo esse convite e que vai ser bem bacana. Vamos para lá.
Está aí o convite do Marco Fabiani, médico e escritor. O projeto Um Dedo de Prosa na Biblioteca Pública começa logo mais 7:30 da noite, pela programação da Semana Nacional do Livro e da Biblioteca. O projeto Um Dedo de Prosa integra o Londrix, Festival Literário de Londrina, 18ª edição, que também promove de hoje até sexta, dia 27, um escambo de livros no balcão da Biblioteca Pública. Títulos de crônicas, poesias, romances e contos poderão ser trocados. Você leva um livro e pega um novo lá no balcão da biblioteca. Só não vale livro didático. E Marco Fabiani, que ouvimos agora, também escreveu uma peça de teatro sobre o médico Gabriel Martins, que estreia nesta quinta no Teatro AML. O espetáculo tem apoio da UEL FM.
Uma história de amor, Pé Vermelho, ganha o palco. Doutor Gabriel Martins, Uma Alma Partida. Em cartaz nos dias 26, 27 e 28 de outubro, na Associação Médica de Londrina, no centro da cidade. Baseado em fatos reais. Na década de 1940, o médico pioneiro de Londrina, Gabriel Martins, vive um dilema amoroso pouco comum. Doutor Gabriel Martins, Uma Alma Partida. Peça escrita por Marco Antônio Fabiani e dirigida por Silvio Ribeiro. No elenco, Amanda Branches, Apolo Teodoro, Carlos Costa, Donizete Buganza, Herbert Blas, Júnior Voltraimer e Sofia Contu. Música de José Alberto Silva e Gustavo Gorla. Técnica, Marcos Martins. Arte gráfica, Carlos Costa. Doutor Gabriel Martins, Uma Alma Partida. Dias 26, 27 e 28 de outubro, na Associação Médica de Londrina, no centro da cidade. Mais informações e ingressos pelo WhatsApp 996191576. Repetindo, 996191576. Patrocínio Cisprime Cooperativa de Crédito. Apoio UEL FM.
Com essa informação, a gente se despede de você. Revista do Meio Dia tem produção de Valéria Giane, Eliette Vanzo e Patrícia Zanin, colaboração das estagiárias Heloísa Gonçalves, Karine Silva e Raquel Cacitas. Direção de estúdio, Ricardo Lima. Voltamos amanhã. Uma ótima semana para todos nós e até lá. Tchau!